Olá a todos, o meu nome é Luís Lourenço e quero dar-vos as boas-vindas a este primeiro episódio da segunda temporada do podcast Watch Your Money. Antes de mais, quero pedir as minhas desculpas pelo atraso no lançamento desta temporada, que era já para ter sido feito em 2022, mas por sucessivos atrasos acabou por ser possível concretizar só agora. A todos aqueles a quem dei outras expectativas, apresento as minhas desculpas. Antes de passarmos ao conteúdo do episódio de hoje, quero dar umas rápidas notas introdutórias. Esta nova temporada do podcast vai ter uma novidade, que é de cada episódio estar mais diretamente relacionado com a nossa atualidade, nomeadamente alguma coisa que esteja a acontecer em Portugal ou em outros países e que afete de uma forma ou de outra a nossa vida financeira pessoal. Assim, semanalmente vou selecionar um ou mais tópicos do domínio público para apresentar aqui e depois vou falar um pouco sobre como esses temas afetam a nossa vida financeira e fazer alguns comentários sobre o que podemos fazer em relação a cada caso. Quanto à periodicidade, e salvo alguma situação excepcional, todas as segundas-feiras será lançado um novo episódio cujo conteúdo será relacionado com, então, o que aconteceu na semana anterior. E pronto, são estas as notas introdutórias que queria dar e vamos passar ao episódio de hoje. Outro aspecto importante que estava a esquecer. Neste podcast iremos falar de assuntos da atualidade, conforme referi, e quase sempre com ligação à situação económica nacional e internacional, o que poderá, em alguma situação, dar a ideia que eu estou a dar preferência a alguma cor partidária. Totalmente errado. Irei sempre permanecer isento e fazer as minhas análises e comentários com a perspectiva pessoal e exclusivamente financeira e económica. E sempre focada nos impactos na gestão financeira pessoal. Se daí alguém retirar conclusões que eu prefiro o partido A ou B, isso já será da sua inteira responsabilidade. Este podcast não tem, portanto, rigorosamente nada a ver com preferências políticas ou questões partidárias. Vamos lá então. Hoje quero falar-lhe de algumas situações e vou começar pelo que está a acontecer em França com os protestos relacionados com o aumento da idade da reforma. Sobre isto, o que eu gostava de lhe dizer é o seguinte: eu não conheço em rigor os números das finanças em França, mas tenho senso comum. E esse senso comum diz-me que, se existe um aumento da esperança de vida da população, isso provoca necessariamente o aumento do número de anos durante os quais é preciso pagar reformas aos pensionistas. Só para termos uma ideia, vamos imaginar que existem 5 milhões de pensionistas em França. Não sei se é este o número ou não, é só um exemplo. E que, em média, cada um deles recebe uma pensão de 1.000 euros por mês. O que em França é um valor por baixo, perfeitamente razoável. E que, em média, cada um recebe essa pensão de 1.000 euros durante 14 meses por ano. 14 vezes por ano, perdão. Contando, naturalmente, com o subsídio de férias e de Natal. Ora, com base neste exemplo, sabe qual seria o acréscimo para os cofres do Estado por cada ano de aumento da esperança de vida da população? Está sentado? Seria um aumento de 70 mil milhões de euros por ano. Ok, então, e para pagar este valor astronómico, há algum tipo de compensação do lado da receita? Ou seja, há mais dinheiro a entrar no sistema para compensar isto? Não, não há. Não há mais nascimentos do que havia antes e, portanto, não há mais pessoas a trabalhar e a descontar e, portanto, não há nada que compense o aumento dos custos com as pensões. Então, como se o dinheiro não cai do céu, qual é a solução? Eu posso dizer qual é que é a minha opinião. Se à custa das manifestações os franceses conseguirem que o aumento da idade da reforma não vá para a frente, então o dinheiro terá que vir de outros lados. E que lados poderão ser esses? Bom, ou a utilização de plafons para as pensões, ou seja, as pessoas recebem pensões menores, ou o aumento da carga de descontos para a Segurança Social, ou seja, as pessoas e ou as empresas descontam mais, ou uma diminuição ou supressão de outros subsídios. Mas uma coisa é certa, no final são sempre as pessoas que vão pagar. E muito provavelmente o aumento da idade da reforma até poderá ser a forma menos penosa para as pessoas. Mas infelizmente, como acontece de forma repetida e cá em Portugal também, as pessoas gostam de dar tiros nos pés e não fazerem análises ponderadas e cuidadas das situações. Muitas vezes o que fazem é seguir cegamente os sindicatos e outras organizações que têm as suas próprias agendas e que pouco ou nada estão preocupados com as pessoas. Bem, chegados aqui, o ouvinte pergunta: e então, qual é a minha mensagem? Pois bem, o meu conselho para os franceses é o mesmo que é para os portugueses ou qualquer outro. Confiem pouco nos sistemas de segurança social e apostem de forma decidida nas suas próprias soluções para a reforma. Considerem a reforma do Estado mais como um complemento do que como a reforma principal e assim poderão talvez vir a ter um rendimento que seja interessante quando deixarem de trabalhar. E quanto mais cedo começarem a fazê-lo, melhor. Através de planos de poupança-reforma, seguros de capitalização ou outras alternativas de investimento. Mas deixem de contar que o Estado vai poder proporcionar o mesmo tipo de rendimento que têm na sua vida ativa quando alcançarem a idade da reforma, porque a probabilidade disso acontecer é praticamente nula. Sobre os protestos em França, ouvi pessoas falarem de direitos adquiridos e de fazerem muito barulho acerca de não poderem de forma nenhuma perder esses direitos. Eu sinceramente lamento muito dizer isto, mas eu acho isso absurdo. Os direitos de cada um vão sempre depender dos recursos que estiverem disponíveis. E se não houver dinheiro que chegue para manter os direitos, eles vão ter mesmo que ser reduzidos. Para mim não há dúvida. E, para mim, isso é o que é normal. Se não houver dinheiro, ele não vai cair do céu. Parafraseando até ao nosso primeiro-ministro, habituem-se à ideia. Bem, passemos ao segundo tema, que é um tema de natureza completamente diferente. É um tema nacional e tem a ver com a compensação pelas despesas adicionais no teletrabalho ter que estar justificada para não pagar IRS. Bom, lembra-se certamente disto? Tem a ver com aquela situação de as pessoas, quando estão a trabalhar em casa, ou seja, no regime de teletrabalho, terem o apoio das empresas empregadoras no pagamento do acréscimo de despesas que têm por essa situação. Pois então, a Autoridade Tributária divulgou agora um ofício sobre o tratamento fiscal destas despesas incorridas pelo trabalhador em regime de teletrabalho, na sequência da alteração à legislação laboral, a partir da qual passaram a ser os empregadores a suportar, então, estas despesas. Portanto, a questão aqui não é se as empresas vão ou não vão pagar essas despesas, isso já está decidido, mas se elas estão ou não sujeitas a IRS. E o que diz este ofício é que não estão. Mas atenção, somente no caso em que essas despesas estejam devidamente comprovadas. O ofício diz: será necessária a evidência do acréscimo de despesas pela documentação ou faturação apresentada pelo trabalhador mediante a comparação com as despesas homólogas do mesmo mês do último ano anterior à aplicação desse acordo e que indique, inequivocamente, que respeito ao local de trabalho que foi identificado no acordo celebrado com a entidade empregadora, apesar de não ser exigível que o trabalhador figure como titular na documentação ou faturação. Enfim, há aqui estes procedimentos que têm que se verificar, têm que ser garantidos, ou seja, o trabalhador tem que realmente demonstrar que o acréscimo de faturação se deve ao exercício do teletrabalho e, conseguindo fazer isso, então está dispensado de pagar o IRS. Caso contrário, se não houver esses comprovativos de despesas, todos os valores pagos ao trabalhador estarão então sujeitos ao pagamento de imposto. Ora, em relação a isto, eu vou só acrescentar que, em termos de finanças pessoais, as pessoas tiveram, na maioria dos casos, um aumento salarial significativo. Para além dos ganhos que tiveram com a poupança de combustível, ou roupa, desgaste, horas perdidas em trânsito, etc., não tiveram nenhum acréscimo de custos, pois estes são suportados pelas empresas empregadoras e, como vimos, são até isentos de IRS. Agora, será que quem está nesta situação já fez as suas contas ao aumento líquido que teve no seu salário? Eu não me admirava que fosse um aumento acima do valor da inflação. Só espero que estejam a saber dar o valor a isso e a aplicar bem esse aumento de rendimento totalmente imprevisto que acabaram por ter. Por último, vou só fazer uma referência rápida às intervenções do Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, e da Presidente do BCE, Christine Lagarde, no World Economic Forum, que, como sabe, teve lugar na semana passada em Davos, na Suíça. Começando pelo Governador do Banco de Portugal, a mensagem principal que eu retive é que, muito provavelmente, não irá haver recessão na Europa em 2023, ou então será uma recessão pouco expressiva. Quanto à inflação, ela dá mostras de estar a inverter a tendência de subida e, portanto, embora 2023 seja um ano ainda difícil, segundo Mário Centeno, será o ano em que deverá haver algum crescimento económico e em que os mercados apresentarão uma tendência para a normalização. No caso da presidente do BCE, a mensagem principal é de que a política das taxas de juros elevadas é para manter e que poderão até haver novas subidas caso a inflação não dê sinais de estar controlada e a dirigir-se de forma estável para o valor objetivo, que é de 2%. Ora, concretizando-se as previsões do Banco de Portugal e do Banco Central Europeu, o efeito para as nossas finanças pessoais não é significativo face ao nosso passado recente. Sobre como poderemos enfrentar estes dois temas, o do baixo crescimento económico e a inflação elevada, irei muito em breve publicar um artigo no blog da Euro Money Watcher, que depois será divulgado por quem nos acompanha. E pronto, foram estes os temas que decidi trazer-vos esta semana. Espero que este episódio tenha sido interessante e que possa ajudar a refletir sobre os temas que aqui apresentei. E lembre-se que aqui no podcast Watch Your Money falamos a sério sobre dinheiro para que possa ter uma vida a sério. Obrigado e até para a semana, na segunda-feira.